Das pistas de skate aos laboratórios de pesquisa sobre o coronavírus, as mulheres estão se destacando cada dia mais no Brasil e no mundo. Quebrando um tabu histórico, as garotas conquistam espaço em áreas como engenharia, computação, física, biologia, bioquímica, entre outras, que até pouco tempo atrás eram consideradas território masculino. Nesta primeira série dos podcasts da Febrace, a gente vai conversar com algumas dessas vanguardistas. Estudantes e professoras vão contar sobre suas trajetórias como cientistas e seus projetos inovadores. Você vai se empolgar com as experiências e, mais do que isso, vai sentir aquela coceirinha no cérebro para criar o seu próprio projeto também. Isso mesmo, você pode, bora lá saber o quanto as mulheres podem contribuir para um futuro melhor. Começa agora Mulheres nas Ciências, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, FEBRACE Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq.
Oi, gente! Vamos começar mais um podcast FEBRACE Inspiradores. Eu sou a Áurea Lopes, jornalista, e estou muito feliz de receber aqui para o nosso bate-papo a educadora Dionéia Schauren. Formada em Ciências Biológicas, com mestrado em Agronomia e Ciências Ambientais, a Dionéia é agente educacional no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Apesar de ter a capital gaúcha no nome, o colégio fica na cidade de Toledo, no Paraná. E a gente pode dizer que essa cidade ganhou visibilidade, entre outras coisas, pela garra dos estudantes em participar de feiras de tecnologia mundo afora. Mas eu vou deixar para a Dionéia contar isso em detalhes para a gente, tá? Antes de começar as perguntas, só quero destacar que as meninas têm muita força nessa história. E estou falando de força até no sentido literal da palavra, tipo força para pegar pesado numa enxada, não é mesmo, Dionéia? Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu agradeço imensamente a equipe da FEBRACE e toda a equipe envolvida pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui.
Ai, que bom. Dionéia, então, para começar, vamos falar da escola onde você trabalha. Você me contou que a escola tem um olhar diferenciado para a pesquisa. Como é que é isso?
Eu trabalho no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. É uma escola no interior, na região oeste do Paraná. É uma escola considerada grande, e dentro dessa escola nós temos um projeto chamado Clube de Ciências. E esse projeto, ele iniciou em 2014 com uma ideia um pouco diferente, de trazer para os alunos da escola no contraturno a possibilidade de estar fazendo práticas de física, química, biologia, fazer aquelas práticas para o aluno que tem interesse na pesquisa e na ciência, mas que ele viesse no contraturno sem um vínculo de sala de aula, sem aquele vínculo de nota, né? E nós iniciamos o projeto, foi muito legal, porque nós tivemos um interesse muito grande por parte dos alunos no desenvolvimento dessas aulas, dessas atividades.
Quando começou esse projeto?
2014, nós iniciamos em 2014. Eu lembro que eram várias turmas, né? Nós tínhamos várias turmas pequenas, espalhadas em todos os horários, manhã, tarde e noite da semana. E eu lembro que ao término daquele ano, teve uma aluna que chegou para mim e falou assim, Dionéia, eu quero ser cientista que nem você quando eu crescer. O que eu faço, qual faculdade eu faço para eu ser cientista também? E daí a gente parou para rever um pouco dos conceitos do que nós estávamos fazendo, né? Porque aquele aluno, ele veio para a escola, ele fazia uma prática, ele pegava o roteiro pronto, ele elaborava aquela prática, ele lavava aquela louça, que ele ia para casa. Então, nos deparamos com a situação de que nós estávamos ensinando de uma forma errada ao aluno o que era ser cientista, né?
E o que é ser cientista? Conta para gente.
O ser cientista, ele é muito mais do que vir para a escola e fazer uma única prática. Ele é você se dedicar, é você ter um carinho, uma atenção, é você não ter horários, é você não ter um dia específico para você fazer o seu trabalho. O cientista, ele não tem data e hora marcada para fazer as coisas. Eu sempre falo para os alunos, o aluno que decide fazer um projeto, por exemplo, utilizando plantas, ele tem que entender que se o feriadão do carnaval acontecer, as plantas vão precisar de água. Eu tive situação dos meus alunos estarem vindo no dia de Natal fazer medição de fungo, porque o fungo não parou de crescer, porque era Natal. Eles precisaram, inclusive, eles tiraram uma fotinha e colocaram o gorrinho do Papai Noel no diário de bordo. E teve até um avaliador em uma determinada feira que falou assim: nossa, mas vocês foram no dia de Natal. Daí o aluno falou assim: pois é, o fungo decidiu que ele tinha que continuar crescendo, mesmo sendo Natal, né? Então, o aluno que trabalha tanto com insetos, que trabalha com plantas, que trabalha com micro-organismos, se ele tem que fazer uma medição de 12 em 12 horas, não importa se no horário que ele teria que vir choveu, não importa se naquele horário caiu a luz, não importa se alguém da família está ruim, o cientista vai vir e vai fazer a parte dele. Então, isso é ser cientista. É você se dedicar a alguma coisa por uma paixão, ter uma dedicação extra com aquilo ali, né?
Utilizar metodologias, talvez?
Isso, você tem toda uma metodologia para você seguir, você precisa... tudo deve ser feito de uma forma organizada, você tem que ter os seus registros certinho, né? Você precisa ter todo aquele cuidado que você tem com... É como se fosse um filho, né? Você acaba adotando o seu projeto e você cuida ele, você tem que direcionar ele conforme você vai trabalhando, e isso é bastante interessante, porque adolescente geralmente sofre para fazer isso.
E foi essa necessidade, Dionei, que deu origem ao clube de ciência? Foi pensando em trabalhar com esses conceitos e trabalhar, desenvolver essa consciência nos jovens que vocês criaram o clube de ciência?
Quando a gente trabalhou com os alunos inicialmente, a ideia era somente fazer essas práticas, né, para ele ter esse conhecimento complementar da sala de aula. Só que como a gente observou o interesse dos alunos e a crescente vontade deles de trabalharem com iniciação científica, nós iniciamos com os projetos de iniciação científica. Então, nós iniciamos com 7 projetos, que, na verdade, a gente não sabia nem como que iria ser feito, como iria acontecer, porque trabalhar com iniciação científica é uma coisa que era muito nova para mim, ainda mais com alunos de 7º ano. Você trabalhar com projeto, você ensinar metodologia, você trabalhar com a BNT. Então, nós implementamos o nível 2 do Clube de Ciências, que seriam práticas de iniciação científica.
Você pode dar algum exemplo assim, de áreas de conhecimento, de conteúdos? Quais eram os objetos desses projetos?
Nós iniciamos com trabalhos muito simples, como reutilização de água do ar-condicionado para irrigação de uma determinada orquídea, que tem uma facilidade de florescimento com o frio, e visto que a água do ar-condicionado tinha se gelado, a gente tentou utilizar ela. Enraizamento de plantas, cultivo orgânico na horta, nossa, eu nem lembro mais. Iniciamos o desenvolvimento dos projetos com orquídeas in vitro, porque naquele ano nós fomos visitar o litoral paranaense, uma determinada ilha, e tiramos uma foto, e em 2014, em 2015, quando nós fomos novamente, já não tinha mais essas orquídeas lá. Então os alunos decidiram iniciar um projeto de cultura in vitro para tentar, na época a ideia deles era repovoar a ilha, né, o lugar que eles estiveram, com aquelas orquídeas nativas daquela região.
Que legal!
Então, eram diversos trabalhos, assim, das mais diversas áreas, né? Então, atualmente nós temos projetos em exatas e da terra, biológicas, agrárias, engenharias, humanas, sociais, às vezes, né? A gente nem sempre tem, mas em todas as áreas do conhecimento a gente tem um ou outro projeto.
Uhum. E esses projetos não ficaram só dentro da escola, né? Eu estou sabendo que vocês levaram isso para o mundo.
Quando nós iniciamos os projetos, nós não sabíamos que existiam as feiras de ciências, era uma coisa totalmente nova para nós. Então, nós participamos de uma feira municipal, participamos e descobrimos que existia uma feira aqui na nossa região, aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, submetemos os trabalhos, mas sabe aquela coisa de você falar assim, vamos mandar porque não vai passar mesmo? E passaram, esses trabalhos passaram, e a gente foi para Foz do Iguaçu com 3 projetos na nossa primeira feira fora da cidade, que, digamos assim, não era uma feira de ciências embaixo de uma tenda ou dentro de uma quadra de esportes, né? Era uma feira de ciências como a gente conhece, como a Febrace, uma feira gigante. E a gente chegou lá e a gente
deu aquele medo assim de chegar no lugar.
Nossa, foi uma coisa assim impressionante, porque a gente sempre preparou os alunos, eu trabalhava com eles, que um projeto de iniciação científica, ele necessariamente precisa ser publicado. Esse conhecimento construído, ele precisa ser divulgado. Então, nós sempre trabalhamos com publicação em congresso. Então, a parte da apresentação era uma coisa que era mais tranquila para nós. Mas você pegar 3, 4 dias de apresentação, o diário de bordo, que, gente, nós não tínhamos um diário de bordo, nós tínhamos um caderno de uso coletivo, onde a gente anotava todas as coisas dos projetos e anotava tudo ali dentro, mas sabe aquele caderno que era uma bagunça?
Quer dizer, foi aprendendo na raça. Aprendendo,
nós aprendemos
fazendo.
No grito, no susto, uma coisa assim que a gente, eu sempre falo assim, a gente levou tanto na cara, a gente sofreu tanto nessas feiras, que a gente foi aprendendo a melhorar a qualidade dos trabalhos. Então, participamos dessa feira e não ganhamos nada, nada, só conhecimento. Só que quando a gente voltou, os nossos alunos falaram assim, a gente quer participar de mais feiras. A gente quer fazer isso mais vezes, porque é incrível. E realmente foi incrível. Então, dali para frente, nós começamos a participar de algumas feiras. E em 2016, nós tivemos coragem de submeter os trabalhos para a Febrace. Porque até então, a gente não sabia que a Febrace tinha essa variedade que tem. Para nós, era uma feira de engenharia, que teria que ter um trabalho gigantesco, um robô, alguma coisa que piscava luzinhas e tudo mais. E nós não tínhamos isso, nós passávamos orelha de vaca na salsinha. Então, era um negócio que a gente, tipo, não, Febrace não é para nós. E aquele ano nós tivemos coragem, nós submetemos os trabalhos para a Febrace e nós participamos em 2017 pela primeira vez da Febrace.
Vocês tiveram que fazer algum trabalho com os alunos para preparar essa participação? Por exemplo, pensar que poderia não dar certo mesmo? Teve que fazer um trabalho desse tipo?
E quando a gente submetia os trabalhos?
Isso, para as feiras. Antes
não, com certeza. Antes de levar, eu já começava os trabalhos antes, quando eu chegava, falava para eles assim, ó, Piazada, a gente vai mandar os trabalhos, mas a chance de passar é mínima, porque os nossos trabalhos são muito pequenos e muito simples comparado à grandeza dos trabalhos que tem lá. Então, vocês estarem participando já é o lucro de vocês. Falei, não esperem premiação, esqueçam que vocês vão ganhar qualquer coisa. E aquele ano nós tivemos o prazer, nós ganhamos um prêmio de microbiologia, de destaque em microbiologia, e aquilo foi uma sensação muito gostosa, sabe? Porque a gente viu que a gente poderia participar e poderia melhorar. E com isso, os nossos alunos se estimularam cada vez mais. E hoje eu posso falar que a gente já participou de muita feira de ciências. Eu acho que em todos os estados, quase todos os estados brasileiros, nós já participamos de feira. Ainda mais agora virtual, né, que facilitou bastante. Sim. Participamos em feiras em diversos países. Participamos da Intel, da ISEF. Participamos da Genius.
Só para a gente explicar para os ouvintes esses dois eventos que você acabou de citar, Dioneia. Um é a Olimpíada Genius e a outra é a ISEF, International Science and Engineering Fair, ambas nos Estados Unidos.
Então, participamos de diversos eventos científicos e os nossos alunos, eles estão cada vez aprimorando mais e buscando melhorar a qualidade dos trabalhos. Então, é bem legal essa...
E isso tem um impacto na escola em si? Eles compartilham isso com os colegas? Como é que isso se contamina pela escola?
A gente sempre fala assim, que ou você ama ou você odeia a ciência, né? A pesquisa. Então, os alunos que têm afinidade, eles buscam o clube de ciências e tentam desenvolver trabalhos também, eles apoiam. E boa parte dos alunos, eles olham e falam assim, meu, vocês são loucos. Meu Deus, o que você vem fazer no sábado na escola? Mas amanhã é recesso, o que vocês vêm fazer na escola? E eles falam, eu não quero isso para mim. Deu horário, eu tô indo embora. E então eles acabam tendo essa visão do que é o clube. Só que nem eu sempre falo, a comunidade que a gente tá aqui, a nossa escola, a nossa região, ela é muito parceira. Porque nós não temos incentivos financeiros de nenhuma parte para fazer projeto. Então, nós precisamos vender rifa, a gente precisa vender docinho, espetinho, fazer tapioca, vender né, conseguir recursos de uma forma ou outra, e a comunidade sempre é muito parceira. A gente faz muitos jantares, então a gente acaba tendo esse retorno da comunidade, que fala assim, nossa, que legal, eu quero que meu filho faça isso, então quando meu filho chegar no ensino fundamental, eu quero pôr ele ali na escola, porque eu quero que ele faça isso. Então, a gente tem esse carinho, né, esse respaldo da comunidade.
É muito importante, porque contamina, né? A escola, né, pertencer à comunidade, né? Ele se sentir pertencente a essa comunidade, é muito importante isso.
Exatamente. É muito legal, assim, você vê que nem hoje eu tenho alunos que já concluíram, que já estão finalizando a graduação, e você encontra eles na rua e eles falam assim, olha, eu estou com uma ideia aqui, eu acho que a gente podia fazer lá no Clube de Ciências para a gente melhorar aquele, lembra aquele problema que a gente tinha? Então, eu aprendi na faculdade que a gente pode resolver desse jeito, então, vamos tentar?
Que legal, sabe? Quer dizer, você plantou uma sementinha legal, assim, ali, né? Você...
Exato, eles vêm, eles buscam, eles vêm ajudar, às vezes eles mandam mensagem, está precisando de alguma ajuda para montar alguma coisa, né, para fazer, quando a gente fala que vai fazer uma feira na escola, eles são sempre parceiros, então é bem gostoso isso, a gente
Dioneia, agora conta isso aqui para a gente, qual é o papel das meninas nessas conquistas todas? Primeiro eu quero que você conte para o nosso ouvinte qual é o seu percentual de garotas no Clube de Ciência, que você me disse que é fantástico, né?
A grande maioria dos meus alunos são meninas.
Olha,
por incrível que pareça, as mulheres dominam o laboratório. A quantidade de alunos, pesquisadores, eu acho que são 5 ou 6, eu não tenho certeza agora, mas são pouquíssimos meninos. E as meninas, elas não têm, eu sempre falo assim, não tem esse negócio de, ah, eu sou menina, eu não vou fazer. Elas metem a mão na massa, se precisar fazer cimento, massa,
você contou que até na enxada, né?
A horta elas limpam, se precisar pintar muro, se precisar pintar banco, subir, descascar árvore, tirar folha, fazer... Tudo que tem que ser feito, as meninas fazem de igual para igual com os meninos, ou às vezes até melhor, porque elas são muito caprichosas, né? E eu tenho, às vezes eu falo, eu tenho dó desses meninos, porque as meninas, elas são terríveis, elas são metódicas, elas são sistemáticas com tudo, então as meninas acabam sofrendo na mão delas.
E elas têm algumas restrições ou algum tipo de preferência pelo fato de ser mulher? Você nota isso ou não?
Não noto isso, inclusive eu tenho boa parte das minhas meninas ou querem medicina veterinária ou querem agronomia, elas vêm buscando
engenharia
projetos.
Também?
Engenharia também, elas vêm com as ideias já formadas, por exemplo, eu quero um trabalho na horta, né, eu quero fazer um projeto lá na horta porque eu quero trabalhar com agronomia, assim, nunca percebi, né, das meninas falarem, ah, eu não vou fazer isso, né, porque é trabalho de menino, ou, ah, eu não quero isso, né, porque suja, elas metem a mão na massa, elas andam descalço mesmo, elas, se precisar, elas sentam no chão para fazer o que tem que ser feito, não temos essa diferenciação, até porque se elas começarem a ter essa diferenciação, a gente já fala, então, colega, não dá para te ajudar, porque eu também sou menina, né? Então, não, então, todo mundo faz tudo que tem que ser feito, inclusive na engenharia, às vezes, a gente sempre fala que precisa as engenharias de emergência, né? Que são as populares gambiarras, elas são excelentes nisso, elas são muito boas em, quando precisa fazer algum tipo de parte elétrica, algum tipo de ligação, elas são muito espertas e muito rápidas para fazer isso.
Quer dizer que essa coisa de menino é balela, né? Não funciona. Elas
aqui para mim não
mandam bem
em
tudo.
Mandam bem, inclusive uma das coisas que eu sempre faço logo no cestinho, né? Eu pego os alunos do sexto ano e ensino elas a trocarem gás. Porque eu sempre
botijão
falo assim,
de
botijão de gás. Porque eu sempre falo assim, reclamar que não aguenta erguer o botijão de gás é uma coisa, mas dizer que não sabe instalar, aí não dá certo. Então elas fazem, e elas fazem tudo que precisa ser feito. Não tem essa diferenciação, assim.
Muito legal. Muito bacana conhecer essas experiências e saber dessas meninas que vão fazer o futuro aí na ciência do Brasil, viu? Dioneia, muito obrigada pela tua participação, por compartilhar com a gente aí as suas práticas e muito sucesso nas próximas feiras, né? Porque tem muitas aí pela frente, eu sei que vocês vão encarar todas agora com a maior garra.
Nossa, ansiosos, esperando as feiras presenciais, já dá uma saudade de rever os colegas, de rever as pessoas que a gente... Porque as feiras de ciências, eu sempre falo, elas são muito mais do que você ir apresentar um trabalho, do que você ir e tentar conquistar uma premiação. Elas são fatores que marcam a vida da gente, né? As feiras de ciências...
De vida, né?
São experiências que fazem a diferença e a total diferença na vida, principalmente dos adolescentes, né? Então, a gente está ansioso para voltar aí. Ainda mais Febrace, que é uma feira que a gente é sempre difícil você conseguir ir. Então, estamos ansiosos esperando as feiras acontecerem presencialmente.
Vamos torcer que voltem logo. Muito obrigada, Dioneia. Um grande abraço para você.
Obrigada a vocês e até mais.
Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores, Mentes Criativas, Soluções Inovadoras, apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Até a próxima terça!